um prazer mais uma vez estar aqui para falar de saúde.
Rosane, obrigado também por estar conosco.
Bom dia, agradeço também o convite e a oportunidade.
Secretário, nós até conversávamos um pouquinho antes de entrar no ar sobre a presença, sempre a gente no final do ano faz aquele balanço, no início do ano também, enfim, projetando o ano. Nós não tivemos tempo, agenda corrida no finalzinho do ano, até estava programado para a gente bater um papo. Então, antes da gente falar desse ano 2024, vamos falar de 2023. Foi um ano bom, os resultados foram alcançados, as metas atingidas?
Foi um ano muito bom. Realmente não deu tempo, mas a sua agenda foi espetacular no final do ano. Eu sou um ouvinte acostumado, né? Parabéns, foi espetacular. E claro que a gente quer falar das coisas boas. Toda a população de Cascavel sabe que a saúde é um tema extremamente delicado, né? A gente não sente falta dele quando não precisa, mas quando precisa, você ou seu familiar passa a ser o pior problema do mundo. Então, nós estamos dando resposta à população, nós melhoramos em muito a qualidade de atendimento, nós oferecemos, o prefeito municipal teve o cuidado de construir 20 novas unidades de saúde para que, somadas às 20 já existentes, né, tivéssemos um atendimento de qualidade para a nossa população. Mas ao você ter uma unidade nova, e só no meu período que estou na secretaria, nós inauguramos em torno de 13, 14, você precisa de equipes, você precisa de mais gente, você vai colocar médicos, enfermeiros, você precisa colocar mais medicamentos. Então, tudo isso demandou um trabalho muito pesado, exaustivo, de todos os 2.700 servidores que nós temos na Secretaria Municipal de Saúde. Mas todos fizeram com empenho total, completo, fazendo com que a população recebesse, José Roberto. Por exemplo, em comparação a dezembro de 2022, nós fazíamos nas nossas unidades de saúde em torno de 1.100, 1.200 consultas médicas por dia. Olha só, 1.200 consultas médicas por dia. Em dezembro de 2023, nós já estávamos com 2.300 consultas médicas por dia. Passamos de 100%, que somadas às 800 mil consultas, atendimentos que a gente faz nas UPAs, isso faz com que chegássemos a 3.300, 3.400 consultas médicas dia. É um número absurdo, é impactante, as pessoas não imaginam o que é isso, né? A nível de atendimento, a nível de oferecimento de serviço à população. E veja bem, isso fez com que passassem por nossas 47 unidades o número de 1.470.000 pessoas durante o ano passado. 1.470.000 pessoas passaram nas unidades para fazer o quê? Para fazer mais de 5,5 milhões de procedimentos. Procedimentos é você ir fazer um curativo, você ir tomar uma injeção, você fazer uma dosagem da sua glicemia, isso é um procedimento. 5,5 milhões de procedimentos para uma população de 348 mil habitantes corresponde a 16 procedimentos por habitante. Nós não temos isso na grande maioria dos 5 mil municípios do Brasil. Então, Cascavel está muito bem avançado na questão da saúde. Está no ideal? Está no ótimo? Não. Temos muita coisa para fazer e está aí 2024 para permitir que a gente faça isso. Acabamos de sair agora, eu, a Rosane e o Hudson, secretário de Ação Social, também estava ali, na cidade do idoso, estávamos conversando com mais de 200 idosos que estavam ali na atividade de hoje e colocando para eles que o nosso objetivo, por determinação do prefeito Paranhos, é colocar como prioridade a saúde do idoso este ano em Cascavel. Essas pessoas precisam ter uma visão diferenciada dos cuidados à saúde para que todos possamos, todos, atenção, os que estão nos ouvindo também, possamos envelhecer e chegar próximo aos 100 anos de idade com qualidade, né? Não chegar quebrado, falamos agora há pouco ali, chegar quebrado, que não posso fazer nada, não, tem que chegar com qualidade. Isso tem que acontecer como? Você fazendo atendimento geriátrico, estamos querendo colocar ali na Felicidade do Idoso uma unidade especializada em geriatria, estamos montando agora, vai ter um curso de pós-graduação onde nós formaremos tecnólogos em gerontologia, para fazer uma política que possa realmente trazer qualidade de vida. Mas não esquecemos as nossas crianças, que fazemos o atendimento, até inclusive antes de nascer, ali no centro materno infantil, que nós temos na antiga unidade do Floresta, na Zona Norte, teremos mais 2 centros materno-infantis aqui na cidade de Cascavel durante este ano sendo implantados para que possamos atender a gestante, principalmente aquela de médio e alto risco, e as crianças nascidas delas até 1 ano de idade. Então, em todas as áreas a gente trabalha, a cobertura da atenção primária, que no início da gestão Paranhos estava em 52% e tinha levado 18 anos para chegar a essa cobertura, ou seja, a população de Cascavel dependente do SUS tinha metade do guarda-chuva funcionando, a outra metade estava descoberta. Nós fizemos o quê? Nós fizemos a cobertura de 100%, fechamos 100% de cobertura em atenção primária. Tudo isso é resultado, é palpável, as pessoas estão vendo que está mais fácil você obter saúde, principalmente num momento bastante delicado em que os usuários de plano de saúde, o próprio atendimento particular, perdeu a sua capacidade. O pessoal está saindo muito dos planos de saúde e voltando para o SUS, o que está sobrecarregando também o nosso sistema. Mas nós estamos preparados para isso, estamos trabalhando muito forte, a nossa equipe está muito dedicada, a nossa planificação está agora finalizando. No próximo dia 15, teremos todos os planejamentos prontos para 2024 encerrar a gestão do prefeito Paranhos com altíssima qualidade dentro da saúde também. E o resultado, José Alberto, a gente já pode ver que quando a gente, claro que tudo tem reclamação, né? Mas entre todas as reclamações que a gente observa, a saúde não está em primeiro lugar como costumava ser, né, frequentemente aqui em Cascavel. Claro que a gente quer que as pessoas que não se sintam bem reclamem, é só assim que a gente consegue saber onde é que está o erro, quer dizer, tragam para a gente as dificuldades, e da nossa parte, o que a gente puder corrigir, a gente vai corrigir, sim.
Muito bem, algumas mensagens chegando aqui, a gente vai interagindo também com o ouvinte. O Moacir, parabéns ao secretário Miroslau em relação ao combate à dengue, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Dimas diz aqui, o município tem feito um bom trabalho, Paranhos tem uma popularidade extraordinária, ele está falando aqui do índice de aprovação de 85%, Miroslau tem feito um trabalho realmente magnífico, agora falta sintonia com o Estado em relação... Bom, no final do ano, o texto é um pouco longo, mas ele faz referência a muitas ações que são de responsabilidade do Estado. Nós já abordamos aqui em outras oportunidades, inclusive no final do ano, agora, no mês passado, nós conversamos com o Beto Preto e ele avaliava os trabalhos no Estado e com números também bastante positivos. Agora, a gente observa, inclusive, vários questionamentos naquela ocasião, secretário Miro, em relação ao trabalho do governo do Estado, no que diz respeito a exames, a cirurgias. E o ouvinte diz o seguinte, não dava para o município ter o controle disso tudo, já que o município tem sido eficiente na saúde básica?
Então, é uma boa pergunta essa, e estava ruim, mas melhorou muito, hein? Eu ouvi a entrevista do Beto Preto, inclusive, com bastante cuidado. Ele foi perfeito nas explicações. O que nós temos aqui, a nossa dificuldade em Cascavel, isso gestões anteriores não quiseram optar o caminho de ter a gestão plena, ou seja, de receber todos os recursos federais, estaduais e municipais, juntar tudo num cofre só, para fazer a saúde plena, o atendimento completo. O município de Maringá, por exemplo, é o município, a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelas vagas hospitalares. É a Secretaria Municipal de Saúde que controla os leitos hospitalares. Aqui em Cascavel, não, eu não tenho acesso. Eu não tenho interferência, por exemplo, no HU, eu não tenho sequer interferência no nosso próprio hospital municipal, que é o Hospital da Retaguarda. Eu não consigo internar, se você precisar que eu interne você, eu não consigo internar, mesmo sendo médico. Você vai ter que ir numa UPA e seguir o fluxo normal e depender da regulação do Estado, porque é o Estado que faz a regulação.
Olha, mas... já brotou uma mensagem aqui da Mira, ela diz o seguinte, se não me falha a memória, foi promessa de campanha do prefeito Paranhos, não sei se nesse ou no mandato anterior, da chamada gestão plena. Por que vocês não colocam, então, diz ela?
Porque não pode mais agora, sabe? O Ministério trabalhou de uma maneira totalmente diferenciada e travou essa transformação em gestão plena. É possível, talvez, na próxima gestão, no início de gestão, você pleitear. Eu, quando entrei na Secretaria, o primeiro documento que eu encaminhei para a Secretaria de Estado de Saúde, para o secretário Beto Preto, na época, inclusive, pedindo a gestão plena. E a resposta veio que não se conversa sobre gestão plena, naquele momento não se conversava. Mas, de qualquer maneira, a gente pode tentar na próxima gestão. Agora tem que resolver como está. Mas nós estamos conversando muito bem, o Estado tem sido muito parceiro. Olha só, José Roberto, o que nós fizemos, todo mundo sabe, que nós conseguimos recursos junto à Câmara de Vereadores, R$2.100.000, para fazer ações que são do Estado, ou seja, cirurgias e exames complementares de média e alta complexidade. Quando os vereadores nossos tiveram as emendas impositivas, nós fomos aos vereadores e conseguimos convencê-los de repassarem, cada vereador repassar 100 mil reais, o presidente Alessio repassou 200 mil, para que a gente chutasse 2 milhões e 100 mil reais para fazer cirurgias eletivas e exames complementares. José Roberto, fizemos em torno de 700 cirurgias até o momento, um pouco com o nosso dinheiro, o restante com dos vereadores, e fizemos mais de 12 mil exames complementares, exames que era o Estado que tinha que fazer e não fazia, e nós fizemos ressonância magnética, tomografia, acabamos com a fila de tomografia naquele momento, eletroneuromiografia, polissonografia, que era um exame apenas feito em Curitiba, né? Então, esses exames que eram de responsável do Estado, nós fizemos com o dinheiro dos vereadores, já vinha convencendo os vereadores para cada um arrumar 200 ou 300 mil agora para a gente continuar, mas veja só a boa surpresa, a Secretaria de Saúde vendo, acredito eu, vendo até o bom trabalho que aconteceu aqui em Cascavel, resolveu fazer a nível estadual e conseguiu 300 milhões de reais para o Estado, nós tínhamos conseguido dois, eles conseguiram 300 milhões para fazer no Estado inteiro e Cascavel recebeu, já está depositado na nossa conta, 8 milhões de reais para continuar fazendo o trabalho de cirurgias eletivas e exames complementares. Ora, se nós conseguimos fazer 12 mil exames com 2 milhões de reais e 700 cirurgias, multiplique isso por 4 e vai ver o que vai acontecer aqui em 2024. Né? Nós vamos fazer quase 50 mil exames complementares, acabando com a fila absurda de esperar 3 anos para fazer um exame de polissonografia ou eletromiografia, que isso não deixava que eu dormisse, José Roberto. Era uma insônia para mim essa preocupação com cirurgias. Não conseguimos fazer mais cirurgias porque o período foi curto, foi de junho até o final do ano. E os prestadores que fazem cirurgias para nós ofereceram o seu teto máximo, a sua possibilidade máxima de realizar cirurgias. Vamos buscar mais prestadores agora para ver se a gente consegue trazer essa melhoria para toda a população de Cascavel. A nossa fila já está pela metade, quer dizer, com apenas essas 700 cirurgias e mais 700 ou 800 que foram feitas pelo Opera Paraná, já diminuímos metade a fila do munícipe de Cascavel. Então temos outra metade, em torno aí de 1.500 a 2.000 pacientes para fazerem cirurgias. 2024, lá em dezembro, você me chama para fechar o ano, você vai ver que nós vamos ter resultados mais fabulosos ainda que em 2023.
Tem ouvinte aqui agradecendo, dizendo que ficou 3 anos na fila e houve aí uma ação da Secretaria Municipal, ele acabou fazendo numa clínica particular. Como que se dá isso, secretário?
Então, nós temos, por exemplo, os exames, eu fui buscar prestadores, eu fui nas clínicas e convenci os prestadores a abrir janelas para o SUS. É, o SUS a gente sabe que tem um subfinanciamento, os valores pagos são abaixo daqueles cobrados no sistema privado, mas a gente conversou com parceiros, por exemplo, conversei com clínica de radiologia, onde eu consegui convencer o prestador, até para falar da Dr. Leonel, né? Dr. Leonel Ferreira, professor universitário da Unimeste, né? Radiologista, abriu a sua clínica e eu pedi para ele: Leonel, quantas tomografias você consegue fazer para mim? Ele falou: eu te respondo amanhã. No dia seguinte ele ligou para mim assim, falou: Miro, dá para fazer 10? Falei: 10 tomografias por semana? Que maravilha! Ele falou: não, 10 por dia. Né? E fez 10 tomografias por dia e fez 40 exames de ultrassom por dia pelo SUS. Acabamos com a fila de ultrassom de tireoide.
E o município que paga essa conta? Não, é o Estado.
Então, quem pagou foram os vereadores. Nós conseguimos aqueles 2 milhões e 100, okay. Porque eu não posso usar dinheiro nosso, do município, do SUS, para pagar cirurgia. Por quê? Porque cirurgia é de ação do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde. Isso. Assim como os exames de média e alta complexidade. Mas como a gente conseguiu o dinheiro dos vereadores, foi possível fazer. E agora o Estado deu 8 milhões para fazer isso. Quer dizer, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro agora, já estou buscando prestadores para quadruplicar o número de exames feitos. Então, quem tem aí esperando eletroneuromiografia, pode ficar sossegado, você vai fazer aí o mais rápido possível, ressonância magnética de qualquer área do corpo, ultrassom de todo que tipo. Falava, por exemplo, que nós acabamos com a fila de tomografia, e nessa fila de tomografia nós encontramos 3 cânceres de tireoide, que eram pessoas que se ficassem esperando, provavelmente não teria como salvar sua vida lá na frente. Então a gente tem que correr, estamos correndo todos os dias para fazer esse tipo de ação.
Olha, as mensagens não param de chegar. Valdomiro, muito obrigado, nos acompanhando. Daniel San, também ligado. Tem mensagens aqui, vamos ver quem está dizendo. Meneguce, ele diz aqui: bom dia, nem tudo são flores. Estou há 6 meses esperando consulta com o oftalmologista. Tenho sintomas de catarata. Aliás, esse é um problema também que a gente tem verificado, que há aí algumas dificuldades entre as clínicas que fazem esse atendimento com o próprio governo do estado. Tem gente reclamando que não está conseguindo. O que, que a gente pode falar aqui, secretário?
Oftalmologia é alta complexidade. É de responsabilidade do estado. Mas está andando. Melhorou bastante. Né? Tem 2 ou 3 clínicas credenciadas que aumentou muito o volume, tanto de consulta quanto de cirurgia. Então, o cidadão, não lembro o nome que você tinha comentado, mas o cidadão que está pedindo essa gentileza do oftalmo, problema de catarata...
Meneguce.
Um pouquinho de paciência, porque está funcionando. Eu sou testemunha de que o estado está fazendo um esforço muito grande através de uma coisa chamada GESUS, que nós colocamos na fila. É, a nossa unidade avalia e encaminha para a fila. E a fila é gestada pelo Estado, o Estado que toca essa fila. Mas eles aumentaram muito os prestadores, né? Tem a Gaolhos Prime, tem o Hospital de Olhos, tem o Instituto da Visão. Quer dizer, tem muitos serviços de oftalmologia que melhoraram bastante também. Inclusive o Hospital Universitário, que tinha um serviço deficiente de atendimento de oftalmologia de emergência, agora... você consegue encaminhar a emergência em 100% dos casos, a qualquer hora do dia, inclusive o cidadão, se tiver um cisco caído no olho, ele não precisa nem ir na UPA, ele pode ir direto no hospital que ele será atendido. É a única especialidade que pode ser procura direta, inclusive. Na verdade, você tem que chamar o SAMU, que se você estiver numa emergência, ou ir numa UPA, se você puder passar na UPA, porque eles coloquem lá um colírio anestésico, alguma coisa, até que você possa ser encaminhado para o hospital universitário, ou em último caso, uma lesão grave, alguma coisa, e corra direto para o hospital, que você será atendido no caso de oftalmologia.